Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Olá, boa noite, pessoal. Bem-vindos para mais uma live, mais uma terça-feira divertida de viagens, de aventuras, grandes imagens. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que escala, que sobe as montanhas. Até já. Nós vamos conversar hoje com uma pessoa que, além de ser aventureiro, começou com empresa de aventura, escreveu alguns livros e lançou vários livros, inclusive o que está aqui atrás, ó, opa, deste lado, do Beto Pandiani, que já esteve aqui conosco numa live. Aproveita quem estiver aí assistindo e não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, clica no sininho para poder receber todos os anúncios das próximas lives. Nós vamos conversar agora, já, e ouvir as histórias do Roberto Linsker. Seja bem-vindo, Roberto!
Boa noite, Vera, prazer estar aqui conversando contigo.
Muito
obrigada. Conheço a Vera faz muito tempo,
pois
mas
é.
Há muito tempo que não havia. A Vera e o Yuri.
É verdade, né, Roberto? Faz bastante tempo. Nossa, eu lembro, a primeira vez que a gente conversou foi naquela expedição para o Mato Grosso, para Bonito.
SOS Pantanal.
SOS.
Ah, não, essa
não,
essa
não,
daí
foi não.
Outra.
É, foi com...
Para as cavernas, né? Quando mergulhamos no abismo em Umas e fizemos mergulho nas cavernas. Essa foi uma bela uma viagem. Esse
Nossa,
era o produto do Brasil Aventura.
É, o em Umas daquela época se amarrava os cabos, as cordas, nas árvores.
Pois é, tudo mudou.
Tudo mudou, né, Roberto?
Tudo
Nossa,
mudou.
Já que a gente está voltando um pouquinho para o passado, como começou toda a tua história de aventura?
Bom, então, o Yuri pode começar a passar já aquelas imagens, né? Porque eu acho que, assim, eu posso conversar em cima daquilo que eu te mostrei antes, né? Eu acho que, assim, a minha vontade de correr o mundo, né? De descobrir as coisas que o mundo tem, ela vem da época em que eu era criança. E essas revistas antigas da National Geographic, talvez tenha sido... Eu fico pensando que talvez esse foi o momento que gerou toda essa curiosidade, né? E que gerou todo esse movimento posterior de percorrer esse nosso planeta, né? Então, assim, a primeira vez que eu tive estas revistas na minha mão, eu morava na Espanha na época, e chegavam revistas de vez em quando, revistas que eu conseguia num lugar que vendia coisas de segunda mão, né? E eu me encantei, principalmente com estas, onde tinha essas pessoas carregando mochilas, tinha pessoas fazendo aventuras incríveis. Não sei se o mundo começou a me encantar. Eu morava num lugar à beira-mar, porém, isto aqui era uma coisa muito maior do que meu mundo, né? E eu acho que, assim, também a semente foi plantada por um professor. Eu acho que, assim, tudo são inspirações, né? Por isso que eu coloquei que o mundo me inspira e tudo que eu fiz depois de receber essa inspiração foi tentar passar adiante todo esse encantamento, tudo o que o mundo significa para mim através dos meus olhos, através dos meus passos, através de tudo que eu faço em contato com a natureza, ou seja, nas cidades, ou seja, nas culturas diversas, né? Então, um professor, quando eu tinha uns 14 anos, ele montou um pequeno trekking de uma semana com os meninos da escola, meninos, meninas, e fizemos uma travessia que era uma travessia um tanto quanto antropológica, porque a gente tinha uma função de descrever o que a gente via e as pessoas que a gente conhecia, fazer entrevistas. Então, esse foi o meu primeiro momento onde eu botei o pé na trilha, literalmente, né? E daí nunca mais parei. Então, eu agradeço a esse meu professor, Dom Mariano, pelo que ele acabou gerando em mim, na minha pessoa, e que hoje está aqui para compartilhar. E aí eu não parei mais. Então, sabe, eu acho que entrei na geologia da USP, conheci o Makoto, ficamos muito amigos, começamos a viajar, fomos para a Patagônia. Então, assim, Itatiaia foi a minha primeira grande viagem. Pode passar mais rápido, Yuri, porque aqui tem muita imagem pela frente. E daí, não, sabe, aí cada vez os lugares eu queria mais e conhecer, sabe, novos ambientes, novas latitudes, outras longitudes, né, outras altitudes. Então, sabe, eu, quando entrei em 82 na USP, eu me deparei no centro acadêmico com as imagens de um cara balançando em pêndulo. Eu rapidamente falei, nossa, o que é isso? Eu quero saber onde que é, quem que está fazendo. E era uma Makoto, e estava em Itatiaia, ele convidou para ir na Semana Santa e fomos. E depois outras tantas expedições. Aí eu comecei a escalar também em gelo, né?
Aonde que é isso?
Essas imagens aqui são no Peru. O Kenvi, que é um amigo também que estudou na USP, e eu subimos o Ascaran. Fomos os primeiros brasileiros a subir o Ascaran. Já teve várias tentativas antes, mas nós demos sorte, pegamos um dia bom e subimos. E depois eu subi com os mexicanos o Alpamayo. Depois a gente foi em 91 para o Everest. Aí o Tomás Brandolin era o chefe da expedição. Essas são imagens do Everest da época.
Chegou aí ao topo, então?
Não, nós chegamos até 7.100 metros. Né? Foi uma invernal, foi uma coisa assim, era a primeira expedição brasileira, acho que assim, ninguém tinha muita experiência, mas eu acho que sim, todos esses movimentos te colocam em contato com outras culturas. Aqui no caso, volta um pouquinho, Yuri, por gentileza, aqui é um carregador de iaques, né, que fazia... nós levávamos muito equipamento, levávamos muita comida, principalmente. Então, era uma expedição que tinha, 80 barris, né, aqueles grandões, bidões de plástico azuis, né? E a expedição se chamava Brasil Everest, mas poderia ter chamado Barril Everest, de tanto barril que a gente levou, né? E daí, os carregadores, os Sherpas nos ajudavam, e tinha também os tibetanos, porque a gente fez pelo lado tibetano, né? E daí você vai tentando estabelecer, né, conversas, diálogos, que são diálogos mais ou menos gestuais, né, porque a língua é praticamente impossível uma chegada, você conseguir desvendar qualquer coisa. Mas aqui eu entendi um pouco sobre os tibetanos, eles têm o Dalai Lama como seu grande líder espiritual, né? E ele carregava aqui duas fotografias do Dalai Lama em duas épocas diferentes, né? Que mesmo o Dalai Lama tendo saído do Tibete, eles mantêm ainda essa crença no possível retorno algum dia. Mas vamos adiante.
Também esses Sherpas, quanta força que eles têm que ter, quantas vezes eles sobem até os acampamentos base, as altitudes todas, né?
Os Sherpas, eles são... nascidos naquela região, e eles têm realmente uma potência, uma coisa inacreditável, né? Então, eles fazem expedições, eles vivem disso, eles ganham para isso, né? O modo de sobrevivência deles é esse daí. Uma expedição, eles, de uma certa forma, eles pagam o resto do ano em casa, né? Aqui são imagens, por exemplo, a anterior, que a gente fez uma pequena expedição aqui para a nascente mais distante do Amazonas, que eu acabei conhecendo o Lauren McIntyre, né? Ficamos amigos através de uma coincidência. Quando eu estava fazendo um dos livros do Brasil Aventura, da coleção Brasil Aventura, né? Entrei em contato com a National Geographic lá em Washington e queria usar algumas fotos do Lauren McIntyre, né? Que eu não sabia se Lauren era um homem ou era uma mulher, né? E daí eu passei uma coisa assim meio, né? E depois fiquei sabendo que era um homem, e por sorte, ele já era um senhor idoso, 70 e tantos anos, 78 anos, uma determinada época ele veio e nos encontramos lá em Santarém, porque ele era um guia de expedições nos navios, guia palestrante, né, porque ele com essa idade já não adentrava a Amazônia, mas era um profundo conhecedor de Amazônia. Então, ele se dedicou, em 72, a procurar a nascente mais distante, que foi já reconhecida 50 anos depois como esse é o ponto. Então, essa é a Laguna McIntyre, fica no norte do Peru, e ele estava hospitalizado lá em Arlington, perto de Washington, e eu fiquei sabendo isso. Fizemos uma expedição, levamos um banner, né, para depois mandar uma foto para ele. Infelizmente, ele morreu no ano seguinte, né, em 2003, Mas é isso, sabe? Você vai encontrando pessoas no caminho que também carregam as suas bagagens culturais, as suas inspirações, e essas inspirações elas vão te contaminando, né? Então você vai contaminando no bom sentido, nada tóxico, né? Então você vai também querendo adentrar um pouco nessas histórias dos outros, que são exploradores que vieram antes de você. E eu sou muito grato de ter conhecido o Lauren, porque através dele conheci outras tantas coisas que eu não teria, talvez, tido tempo ou foco para fazer. Então, aqui, quando você vai para algum lugar, você vai passando por outro, né? Então, sabe, aqui, indo para a região lá do Peru, a gente passa também, às vezes, dependendo do rumo que você pega, você pode passar pelo norte da Argentina e do Chile, a Atacama, o Uyuni, na Bolívia. Então, são essas viagens que hoje já são clássicos, né? Na época, a gente era não que éramos precursores, né? Mas assim, não era tão percorrido quanto é hoje, né? Então aqui é a subida do Licanca, porque também eu quis subir essa montanha porque eu vi uma foto aérea que o Lauren tinha feito com as cores dessas montanhas, que são todas de diversos sites, então, sabe? É incrível, essa subida do Licanca é uma experiência maravilhosa.
Só uma pergunta, vocês foram então até a nascente do Amazonas?
Sim, a nascente mais distante, porque o Amazonas tem inúmeras, centenas, milhares de nascentes, né? Qualquer rio que dá no Amazonas é uma nascente, né? Então, agora ele se dedicou a percorrer e vai sendo geograficamente chegando a qual que estaria mais distante da foz. Então, essa que fica no norte do Peru é a mais distante de todas, né? Fica numa região a 5.200 metros, é uma pequena lagoazinha, né, que se forma de degelo, e nós bebemos a água da nascente mais distante do Amazonas.
Roberto, só vou te contar uma coisinha, antes de tu continuar, porque a gente tem uma expedição para o ano que vem que se chama Rio Amazonas do Gelo ao Mar, que a gente vai vir lá da nascente. Vamos conversar
muito
no final sobre isso.
Muito bom. Eu retornei, essa viagem a gente fez em 2002, depois eu retornei pela Planeta Sustentável em 2014, porque me parece que eles estavam querendo criar uma espécie de parque nacional na região, os peruanos estavam criando. Mas deixa eu mostrar isso aqui, que aqui eu estou mostrando o Kilimanjaro, né? Outras neves em outro continente. Então, esta foi uma outra expedição com os amigos, né? Assim, a gente não consegue ficar quieto, né? Então, sabe, quando sai, você acaba de subir uma montanha, você queria qual que é a próxima, né? E você vai, a única dificuldade, às vezes, era arranjar os companheiros, né? Porque você tem que ter sempre pessoas confiáveis que estão do outro lado da corda, né? Isso é uma coisa que você tem que sempre aprender, né? Com quem você se amarra nesta vida, né? Então, isso é muito importante, você conhecer muito bem a pessoa da qual a tua vida depende, que está do outro lado da corda, né? Então, isso é só uma brincadeira, mas que é muito sério, né? Então, aqui são as cenas que a gente sai do último campamento do Kilimanjaro, lá pela meia-noite, e 7 horas da manhã você está no cume, depois de um esforço brutal, mas o pior não é a subida, o pior é a descida, porque aí você está num sol escaldante, você está exausto, e vai. Mas assim, a felicidade de você chegar no topo de uma montanha é o que sempre, né, faz você querer retornar para uma próxima.
Qual a maior, então, a maior dificuldade é descê-la?
A grande dificuldade, normalmente, nas montanhas, não é a subida. Na subida, você está gastando uma boa parte da tua energia, mas é na descida que você já perdeu uma boa parte da tua energia. E as descidas são mais complicadas, às vezes, do que subida, porque você tem uma coisa mais íngreme e você não se segura para baixo. Normalmente, você se escala para cima, né? Você desescalar é mais difícil que escalar uma coisa muito íngreme.
E para dormir lá em cima também, próximo, é muito complicado, né?
Ah, não, normalmente, dificilmente se dorme no cume de uma montanha, dificilmente. Mas agora voltamos para uma coisa um pouco mais tropical, e aí eu conto um pouco que, assim, sabe, eu trabalhei com expedições até 91, Everest foi a expedição que fechou esse ciclo, né? Desfizemos a nossa sociedade, Tomás, Makoto e eu, cada um pegou seu rumo, e eu peguei o meu rumo para ser mais fotógrafo, né, e tentar, e aí surgiu essa ideia de fotografar o mundo, né, fotografar o Brasil, que eu já fotografava muito, mas fazer publicações onde se mostrasse. Então, sabe, se durante um tempo organizávamos expedições e pessoalmente a gente levava as pessoas para viajarem, né? É como se fosse uma maneira de você passar teu conhecimento para aqueles que estão participando da tua expedição, né? Quando surgiu a ideia de fazer livros que acompanhavam guias, você estava democratizando ainda mais esse movimento da pessoa viajar, de conhecer o seu próprio, né, dar os seus próprios passos, e você não estaria mais presente, mas isso fazia com que você tivesse essa oportunidade. Senão, eu fazia as expedições, não tinha pessoas do meu lado, ou tinha só as pessoas que trabalhavam comigo, né, o jornalista normalmente, e depois um público mais amplo, que nem agora no caso de uma palestra, né, são as pessoas que usufruem desse conhecimento e podem organizar a sua própria expedição. Então, acho assim, se durante aquela época que a gente tinha Adventure, a gente fazia palestras, que nem isso daqui, né? Uma palestra onde às vezes tinha 10, 15, 20, 30, 40 pessoas, dependendo do tema, né? Que eram pessoas que iam em busca de conhecimento. Elas queriam fazer uma viagem, queriam se inspirar, queriam ter noções técnicas, teriam que ter noções logísticas, e a gente facilitava tudo isso. Depois vieram, vem a própria expedição, que é, acho que é a parte mais importante de você absorver conhecimento, você participar de uma expedição com pessoas mais experientes, sejam amigos ou seja contratado, porque é aí que você tem realmente o mestre, né? Não que a gente fosse mestre no sentido tradicional, mas mestre, eu aprendi com os pescadores, é aquele que sabe o caminho. Então, alguém que saiba o caminho é sempre fundamental para que você vá pelo rumo certo, né? Então, eu acho que e com esses livros e a coleção Brasil Aventura, a gente fez muita gente viajar. A gente sabe disso, porque assim, de vez em quando encontro pessoas, nossa, aqueles livros, aqueles guias, nossa, eu botei o pé na estrada, porque assim, o brasileiro naquela época, estamos falando de 1994, talvez gente aqui não tenha sido, tenha nascido, né? Mas assim, o brasileiro não conhecia o Brasil, não é que não conhecia, ele não viajava pelo Brasil, quem tinha oportunidade ia para qualquer outro lugar, menos para o Brasil, tinha um certo receio, tinha uma coisa um tanto quanto que o Brasil era um sinônimo de, ai, sei lá, perigo, coisa de, não tinha condições, então só as pessoas muito, muito aventureiras é que se lançavam, e aí a gente foi de uma certa forma mostrando que atividades em contato, atividades outdoor, né, em contato com a natureza, elas são tranquilas, né, sabe? Se você estiver bem preparado, se você tiver equipamentos adequados, tudo é possível, absolutamente tudo, né? Então, de uma certa forma, se formou, e nós não somos os únicos responsáveis, mas a gente tem uma parcela de culpa nesse momento, né? Uma parcela de aventureiros que seguiram nossos passos, né? Então, foi uma coisa bacana de olhar para trás agora e ver que hoje a gente tem um panorama onde muita gente vai e aprecia a natureza, né? Isso é um movimento também que é de preservação. E mais uma vez, sabe, eu acho assim, para mim o importante não somente é o lugar, mas são as pessoas desse lugar. Aqui no caso é a Chapada Diamantina, que é o senhor Anísio, né? O Yuri está indo muito rápido. Agora já não é mais. Aí o Anísio, né? Que é um dos. Na época que a gente caminhou com ele pela Chapada, isso foi em 94, mas ele já tinha estado na Chapada em 87. Ele nos levou por lugares que ele disse que ele ainda não tinha nem passado, né? E aí é maravilhoso você escutar um ex-garimpeiro, né, que sabe de absolutamente tudo daquele ambiente, te contar um pouco e compartilhar esse saber. Então, acho que assim, a coisa importante de uma viagem não é somente a paisagem, mas é você ter essa disponibilidade de se carregar com uma nova bagagem cultural, né? Agora, nem tudo são rosas nessas viagens. Então, às vezes, fazendo trabalhos diversos, né? Porque eu fiz livros, mas também fiz trabalhos fotográficos para a empresa. Aqui, no caso, fazendo para a Suzano, você se depara com situações, né? Que é o cotidiano de muita gente. Então, viajar é uma maneira de você perceber que o mundo ele é muito diverso. Que tudo que está ao teu redor é apenas uma pequena parcela, e que é como uma cebola, você vai tendo concentricamente outras realidades acontecendo cada vez mais distantes de você, né? Então, e esta é uma das realidades que presenciei, esta e outras tantas, né? De atividades que você nem acha tão, né? Mas é a vida das pessoas. Então, sabe, às vezes a gente não pode ficar julgando. Então, eu apenas documento, vejo, escuto, anoto e conto, né? Não, não julgo essa pessoa, obviamente não pode ser julgada, mas assim, a atividade como um todo é realmente um tanto quanto, né, danosa ao ambiente.
É
Mas vamos
verdade.
adiante. Participei também com o Beto Pangiani em 94 da expedição Entre Trópicos. O Beto é amigo também de longas datas, da época do Aeroanta, extinto Aeroanta, né? E ele me convidou porque ele queria que eu participasse da parte dos rios, porque eu falei: mar não é comigo, mar não é comigo, esse negócio de mar aberto, não, eu gosto de tocar a terra de vez em quando. Então, sabe, ok, vamos pelos rios. E daí eu falei, com uma condição: quando chegarmos perto do Pico da Neblina, a gente vai subir o Pico da Neblina, que era uma expedição que eu já estava com muita mão. E aí fizemos isso. Então, esta aqui, na época que, no momento em que a expedição saiu do mar e entrou nos rios, entrou pelo Orinoco, depois seguiu o Casiquiare, Rio Negro, e depois o próprio Amazonas descendo, né? Num dos barcos montou-se o que a gente chamava de hotel quatro estrelas, né? Porque eram quatro pessoas que dormiam, as quatro estrelas que dormiam lá dentro éramos nós, né? Um quarto para cada um, né? Um quarto literalmente, uma divide em quatro, né? E assim passamos meses, né? E fomos até o topo do Pico da Neblina. Acho que talvez tenha alguma imagem, né? Adiante.
Que demais, vai ao detão.
A Iquibetã, quando a gente parou junto no canal de Casiquiare, tem uma aldeia Yanomami. E nós paramos e carregávamos este livro que falava um pouco sobre os índios, e daí a gente mostrou para eles, né? Depois teve também momentos em que a gente entrou na oca e cantamos cada um uma música, eles também cantavam. Então foi um momento de interação, né? São aqueles diálogos meio silenciosos, né? Porque você olha no outro, você reconhece a humanidade do outro, você tem uma vontade louca de contar mais ou de escutar mais, mas existe um entrave que é não somente a língua, mas o pouco tempo que você vai passar lá, porque não é uma expedição que foi destinada para a gente ficar com. Estávamos apenas de passagem. Então, o rio seguia e a gente seguiu com o rio, né? Cada noite a gente dormia, nem ancorado, mas amarrado em alguma árvore dessa imensa floresta amazônica que a gente percorreu.
Sim. E tiveram alguma dificuldade nessa parte da
A única questão foi psicológica, né? Na época, tinha esses problemas com a guerrilha colombiana, né? Então, uma noite a gente praticamente não dormiu, porque a gente ouvia barulhos o tempo inteiro, barcos entrando e saindo, e já tinham nos avisado que era para a gente tomar cuidado, porque poderíamos ser roubados, porque eles queriam combustível, tem motores. Então, a gente ficou meio apavorado, né? Mas não aconteceu nada, na realidade. Assim, é que nem a história de cobra. Tem mais história de cobra do que cobra, né? Então,
Mas eles com certeza sabiam de vocês, toda a história de
ah,
vocês.
talvez, 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 talvez
Né?
soubesse. Melhor a gente não pensar dessa forma.
Não, mas
Aqui
aí.
estamos subindo o Pico da Neblina, que faz jus a seu nome, né?
Sim.
E vamos adiante.
Totalmente.
Bom,
Oh.
aqui eu fiz uma mistura proposital, porque não existia drone na época, né?
É,
Então,
eu tô.
na época, para você tirar uma foto aérea, só você voando, literalmente, né? Então a gente voava, né? Podia ser de parapente, podia ser de, como se chama, ultraleve, helicóptero, aviãozinho sem a porta. Então fazia-se de tudo para ter uma visão panorâmica aérea. Por quê? Porque quando você levanta os teus pés da terra e você tem a visão, que é a visão dos pássaros, né? Você tem uma percepção muito mais clara do mundo que está ao teu redor, no mundo no qual você está inserido. Então, Essa visão aérea é fundamental quando você está fazendo um trabalho de documentação, porque ela te indica o que falta ainda, o que você ainda não viu, o que ainda te chama a atenção. Então, assim, é muito inspiracional você ver o mundo de cima, né? Então, aqui tem algumas cenas que eu, na época que estava fazendo um trabalho no interior do Ceará, na região do Crato, né? Um dia de manhã eu fui no aeroporto para ver se tinha um voo de ultraleve e consegui um sobrevoo. Era a época também das procissões, e aqui é fotografando um pouco da região, né? Mas assim você tem uma noção mais clara de qual que é a geomorfologia, sabe, o relevo, né? Porque às vezes está num vale e você não vê que do outro lado das montanhas que estão rodeando esse vale há um outro vale, ou há uma outra coisa, ou então é um planalto que acende. Então, sabe, isso é muito importante para nós, documentaristas e expedicionários, né?
Com certeza.
O Brasil Aventura, ele foi concebido, é um projeto editorial que começou em 94, foi até o ano 2000, com uma vontade de traçar um panorama do Brasil, sabe? Contar histórias do Brasil, mostrar lugares do Brasil, colocar luz em cima de histórias que são, às vezes, muito idiossincráticas, né? E daí a gente foi se envolvendo, né? Você vai mostrando um pouco daquilo que você acaba percorrendo. E aí é quase como uma coxa de retalhos esse conjunto de imagens aqui, mas ele era dividido em capítulos. A gente dividiu os livros, tinha o Brasil Aventura 1, o 2, depois a gente fez Ilhas, que nós focamos em 10 ilhas, depois fizemos Odisseias, onde a gente abordava percursos de diversos aventureiros ou aqui no Brasil, expedicionários, e fizemos Heróis, onde a gente reverenciou nossos heróis como Tiradentes, Chico Mendes e um outro panteão completo de heróis nacionais, né? E finalizamos com um livro que era como se fosse uma síntese daqueles nossos percursos. Aqui, no caso, são as fotografias de Canudos que a gente fez como se chamou? Conselheiro, reverenciamos a história do Conselheiro, que é a Guerra de Canudos, que foi contada pelo Euclides da Cunha, né? E aqui é o açude de Cocorobó, que acabou inundando aquele vilarejo de Canudos, e que de vez em quando seca, aparecem essas ruínas, né?
Olha, não sabia disso, que incrível.
Exatamente. Então, esse
Só
açude.
voltando atrás, teve um dos Brasil Aventura, não lembro deles, que o Yuri e eu entramos também com a história.
Sim, exatamente.
Eles não falharam os nossos livros.
Esse Brasil Aventura, ele foi um marco para nós, porque assim, inicialmente a gente fez somente Ana Augusta e eu, né, Ana Augusta Rocha, jornalista, mas já no próximo número a gente decidiu que a gente queria compartilhar com outros fotógrafos e outros jornalistas, e a gente começou a convidar pessoas. Dessa forma, a gente acabou montando uma rede nacional, né, de colaboradores. Era praticamente como se fosse uma revista, né? Então, a gente encomendava para um, encomendava para outro, mas a coisa mais bacana é que a gente tinha uma rede, a gente tinha pessoas, sabe? Se eu for hoje para Goiás, eu vou no Rui Facchini. Se eu vou no Nordeste, tem um monte de amigo. Então, sabe? Isso que é a coisa boa de você trabalhar, fazer uma criação coletiva, né? De você ter uma comunidade que depois você tem, digamos assim, um acesso amigável, né? Aqui são cenas de nosso Brasil. Aqui é Cachoeira, lá no Recôncavo Baiano. Cenas de religiosidade, aqui é na região também de Canudos, onde também tem a região de Monte Santo, que é o filme do Glauber Rocha. Então, sabe, quando você percorre esses lugares, você vê muitos desses lugares que já foram cenários de literários e cinematográficos. Então, sabe, o Brasil tem muito disso, né? Então, eu acho que tudo isso faz com que a gente tem tanta história, sabe? É só começar a andar, se pegar e se adentrar por esse mundão, que você vai escutar a história sem fim, né? E é horizonte sem fim. Então, aquela foto anterior, por exemplo, tem uma história engraçada. Volta, por favor, Yuri. Essa foto eu fiz lá em Goiás, em Pirenópolis, perto de uma fazenda chamada Fazenda Babilônia. E é fim de tarde, eu estava com o Rui Facchini, nós dois fotografamos a mesma cena, né? Mas como eu moro aqui em São Paulo, né, eu acabei... O pessoal da UMAP precisava de uma foto para uma campanha da Volkswagen. E eu acabei vendendo essa imagem, só que a Volkswagen inverteu a imagem. Ou seja, eles fizeram... Né, esses, os dois rapazes é como se estivessem mais para o lado direito, né? E inverteram a imagem. Né? E daí publicaram, e aí eu levei essa foto para o cara da fazenda, né, para mostrar para ele. Ele falou, não, mas isso aqui não é aqui. Ah, isso aqui não é aqui. Ele não conseguia reconhecer, porque como estava invertido a imagem, ele não conseguia reconhecer. Ele falou, não, isso aqui... Não havia maneira de que o cara concordasse que a imagem era zerada. Eu falei, então tá, desculpa.
Não. É. Que coisa, né? Sim.
E esse Fusca não está na contramão, e nós que estamos, eu estacionei aqui desse lado, porque não tinha absolutamente ninguém nesse sertão, né? De repente eu parei o carro para subir em cima do carro para fotografar, e eis que aparece um carro. Ele tem que, pegar a contramão.
Incrível, né?
Mas aqui são diversas cenas, sabe, desse mundo rural, dessas vilas perdidas no meio dos sertões, né, que é uma coisa encantadora, né? E é encantador você poder adentrar essas casas, né? Então, assim, é encantador você chegar num lugar e que não tem um restaurante, que não tem absolutamente nada, e você falar, onde que a gente pode comer? E sempre vai ter alguém que vai preparar uma comida, porque o Brasil é um dos países... mais acolhedor. Talvez porque a gente fala, é a nossa língua, então isso é uma... talvez sendo injusto com outros países, mas, assim, falando a língua, você realmente chega muito mais longe, né? Então, acho que aqui a gente tem uma facilidade de diálogo com os nossos compatriotas, e isso facilita muito a vida, né?
E o brasileiro, ele tem, né, um calor maior, ele é mais aberto a receber.
Não, dessas histórias eu poderia ficar contando, sabe, de pessoas que levantam da sua rede para você dormir, ela vai para outro canto e te cede a rede, sabe, é como se tira até o filho da rede para você poder dormir, tá, sabe, é uma coisa assim, é louco mesmo, é realmente uma coisa. Agora, falando em dormir, essa foi uma das últimas expedições de escalada em rocha, aqui está o Makoto e o Pita, e eu estava com o Armando. E essa expedição foi montada especificamente para fotografar, porque, assim, eu estava ficando cansado de ter sempre a fotografia quando alguém escala, ou de baixo, né, da bunda do cara, ou de cima. Então, a cabeça nunca fazia. Então, o que a gente precisava para a logística para você fotografar no mais? Hoje tem drone, né? Então, hoje tudo muito mais fácil. Sim. Também. Mas a logística era você montar uma corda paralela para você poder ter alguma cena do lado, né? Principalmente quando é uma parede. Então, nós ficamos durante 7 dias nesta parede, aqui é a Pedra do Sino, lá no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, e 7 dias de parede, 7 dias dormindo pendurado nessas camas que ficam, né, que a gente é como se fosse uma barraca sem teto, mas que você fica, dorme amarrado, e você tem que carregar toda a água do começo ao fim. Então, era pouquíssima água, sério. E muito equipamento, né? Porque para você fazer uma ascensão desse porte, não é fácil, né? Não é fácil. Então, os responsáveis pela ascensão eram o Makoto e o Pita. Pita é um escalador do Rio, que hoje mora na Espanha. E aqui é um selfie, mas não é selfie celular. É selfie com a câmera assim esticada. Imagina! Armando atrás de mim, né? Para a gente poder mostrar. E vocês veem que lá no fundo tem os outros que estão escalando. Então, a gente estava escalando paralelamente e ficava também escalando na nossa corda, mas com mais facilidade do que eles, que tinham que realmente fazer todos os lances da escalada. Né?
Roberto, uma pergunta aqui. Ó. Vocês ficaram 7 dias ali na parede. Alimentação, tudo, como é que vocês faziam?
A gente levou tudo. A gente leva coisa liofilizada e levava... Acho que vai ter uma cena aqui. As garrafas, a gente levou acho que umas 20 garrafas de 2 litros e a gente tinha que puxar whole bag, né? Você puxava com uma polia e vai levando a carga, como se fosse um saco enorme. Quando você chega num certo lugar, o de baixo coloca e você vai puxando com a corda. Então, são sacolas enormes que você puxa para cima, porque 7 dias você precisa de tudo isso. São 4 pessoas, imagina a quantidade de água, né?
E vocês comiam só comida fria ou chegaram a levar um fogareiro?
Não, levávamos fogareiro, tudo. Tudo. E tem um planejamento que é interessante, né, que eu conto para algumas pessoas, as pessoas ficam às vezes com um certo nojo, eu vejo na cara, mas agora eu não estou vendo ninguém aqui, só estou vendo você, né? Então eu posso contar sem medo, né? Então a gente levava uma panela e levava duas colheres, apenas, né? Porque você faz um negócio lá, e daí você pega e se dá uma colherada. Aí você deixa a colher lá dentro, aí o outro pega a colher, porque você está mastigando, você não precisa da colher na mão. Né? Então você deixa a colher lá, o outro pega e come. Aí ele deixa a colher lá, aí você pega e come. E daí pronto, aí a gente está compartilhando. É uma única panela para todo mundo, não precisa de prato, não precisa de nada, e pronto, está resolvido, menos peso.
Meu, adorei. O Francisco Xavier, que está aqui fazendo uma pergunta, ele é biólogo, ele é fantástico, já teve numa live, ele é de Manaus. É incrível as expedições dele também. Ele pergunta, como é que era fazer as necessidades fisiológicas nessa parede durante 7 dias?
Bom, é o seguinte, você tem a subida, né? Normalmente você dorme ou nesse platôzinho, então sempre que você encontra um lugar que tenha alguma rocha solta, alguma coisa, você aproveita, né? Você aproveita e daí você ou deixa lá na parede e cobre com a rocha, né? Ou então, às vezes, você já joga lá para a floresta lá embaixo, dependendo da altura. Senão você deixa, porque assim, não é que a parede é toda assim, ela sempre vai ter umas reentrâncias e aquele lugar absolutamente mais ninguém vai passar. E, sabe, talvez passe uma pessoa a cada 10 anos, né, sei lá. Então, era isso.
Pendurado na corda.
Não posso mentir para vocês, né? Foi assim que a gente fez.
Então, e ficavam pendurados na corda sem calça, então, nessas horas.
É, abaixa a calça, claro, né? Ali vocês viram o Rio de Janeiro, a Serra dos Órgãos fica bem, bem próxima, né? Fica uns 70, 80 quilômetros do Rio de Janeiro, né? Mas em dias claros dá para ver perfeitamente.
Olha só. O Francisco Xavier, reciclagem vertical, excelente.
Muito exatamente. É isso aí, Francisco.
Bem isso.
Olha, bom, vocês podem ver que os estragos que a rocha faz em atrito com a pele humana não são, né, não são de brincadeira. Então, todas essas faixas que o Makoto colocava na mão é porque, assim, quando você vai colocando a mão dentro de uma fenda, né, é tua mão que segura, às vezes, antes de você colocar a segurança. Então, escalado não é uma coisa que você bate um grampo e assim, você vai escalando e depois você vai batendo, né? Ou bate o grampo ou coloca uma segurança móvel, né? Então, você sai ralado. De uma expedição de escalada, você sai bem, bem combalido.
Nesses 7 dias, vocês lá em cima, subindo, na verdade, explorando, porque ninguém tinha feito praticamente essa fenda, essa escalada, né?
Não, estamos refazendo uma conquista que dois cariocas tinham feito há 10, 12 anos, e ninguém nunca tinha refeito.
Nossa! É. Espero, não sei, aconteceu alguma coisa? Vocês estavam em 5 pessoas, né?
Estamos em 4.
Quatro
pessoas, não aconteceu nada, ninguém ficou doente, sabe? Não aconteceu absolutamente nada, ninguém caiu, ninguém se machucou, nada.
Todo mundo bem preparado.
Nada. Todos estávamos lá já, sabendo o que ia fazer, né? Sabe, você não entra numa enrascada dessa se você não conhecer quem está do seu lado. Isso, novamente, eu repito, né? Eu não teria ido para essa parede com ninguém que não fosse o Makoto.
Outra pergunta, como assim a gente, volta e meia, assim, minha cunhada que é solteira, amigas e tal, vão acampar e tá frio, principalmente agora no Itatiaia, para acampar e tal, como é que vocês faziam? Nem tomavam banho, né? Nem tinham os lencinhos umedecidos, 7 dias com a mesma roupa ali.
7 dias com a mesma roupa, literalmente, sabe? Literalmente. Às vezes você tem talvez para dormir, você tira a roupa e deixa pendurada, porque o sleeping é sempre super quente, então às vezes você até carrega um underwear só para dormir, pronto, mas é isso, não precisa, não.
Deixa eu tomar um arzinho.
Tá todo, não é, sabe, se um tomasse banho, seria um problema, mas como ninguém tomou banho, então tá, o cheiro era coletivo.
Imagino. Bom, imagina, para a mulher é complicado, né? Porque a mulher sempre tem essa coisa que tem que se lavar, limpar. Tu já escalou, fez algumas escaladas assim longas com mulher?
Escaladas não, mas trekking sim, e realmente assim, e não é somente mulheres, tem homens também que necessitam de cuidados mais intensos, o que não é um problema. Eu acho assim, sabe, se você tiver planejamento, tudo pode ser feito, tá? Então acho que há uns 10 anos atrás eu tive no Monte Roraima, a terceira vez, e o sistema que eles montaram lá agora é uma coisa um pouco mais organizada do que era muito no passado, né? Então tem banheiros químicos, você tem lugares, sabe, se você usar qualquer água para tomar banho de qualquer rio, se você não usar sabonete, não tem nenhum problema, você pode se lavar, sabe? Então isso não é problema, contanto que você não sinta frio, né? Então acho que existem opções para todos os gostos, né? Então, sabe, quem que não aguenta às vezes condições climáticas adversas, aí realmente é mais complicado, né? Quem passa muito frio, sabe? Tem gente que vai para Itatiaia e não quer saber de tomar banho lá, né? Eu tomo banho todo dia.
Lá, com aquela água fria, gelada?
Claro, claro, eu sou um cara limpinho.
E, Roberto, naquela época que vocês começaram, anos atrás, não tinha facilidade que hoje a gente tem. A gente vai, nós, no Brasil, nós temos muito mais lojas de esportes de aventura. Vocês começaram, então a maioria do material e equipamento tinha que ser importado.
Então, quando nós começamos a Adventure, isso foi em 1988, nós fabricávamos mochilas, nós fabricávamos barracas, né? Por quê? Porque não existia. Não é que não existia, não era permitido importar esse equipamento, e se chegava alguém de fora, vendia por preços absurdos. Então, só que a gente estava adiante do mercado, a gente tinha um público consumidor, mas ainda não tinha público consumidor de expedições, porque as pessoas ainda tinham muito receio, como te contei, né? Então, sabe, agora tudo isso mudou muito rapidamente, sabe? A gente teve, de 88 até 92, que a Adventure funcionou, e depois em 94, que o Brasil Aventura bombou, sabe? Foi uma coisa assim, um sucesso absurdo. Por quê? Porque a percepção do brasileiro a respeito da atividade tinha mudado. Aliás, a percepção do brasileiro a respeito do Brasil, né? Estabilidade econômica, o real, a fim da inflação. Acho que tudo isso facilitou uma golden era, né? Então, a gente teve uns momentos muito bons, né? De que o Brasil foi hipervalorizado no sentido bom, né, sabe? Então, as pessoas começaram a viajar loucamente pelo Brasil e começaram a realmente achar graça no Brasil, coisa que parecia que antes não se achava, né? Então, o que para mim sempre foi muito estranho, porque desde que eu cheguei, sabe, eu sou brasileiro, mas eu morei 14 anos fora, e quando voltei para cá, eu era encantado com tudo que eu... Qualquer lugar que eu fosse aqui no Brasil, eu achava sensacional.
E é ainda, né? Ainda
tem... É ainda. Eu, assim, eu acho que hoje tudo está um pouco mais complicado, porque temos um grau de violência que talvez tenha aumentado, né, significativamente. Então, isso é uma coisa que é triste, né, que acontece, né? Principalmente pessoas não conseguem viajar sozinhas, né? Então, isso é bem complicado, né? Mas, agora, aqui eu estou mostrando algumas fotos. A gente, como eu disse para vocês, a gente montou esse projeto do Brasil Aventura, e montamos um projeto paralelo que durou também bastante tempo, que se chama Cuidados pela Vida, onde também eram expedições, também eram viagens, mas de cunho social, onde a gente começou... Quando eu digo a gente, assim, são as equipes, né? Então, sabe, convidava outros fotógrafos, Ricardo Teles, Pedro Martinelli, Edu Simões, grandes fotógrafos, e outros jornalistas, e cada um se responsabilizava por metade do livro ou um terço do livro. Então, o Lalo de Almeida, que acabou de ganhar no WordPress, fez vários capítulos para a gente também. Eu estou mostrando só os meus, né? Mas a gente fez, documentamos 75 histórias ao longo de anos, né? 75 histórias de entidades, pessoas, iniciativas que se propunham a mudar o panorama da saúde no Brasil. Então, a gente não estava querendo contar o que estava errado, a gente estava querendo contar o que podia dar certo, né? Então, a gente levantou o projeto, então, ficamos durante anos fazendo isso. Então, as viagens não somente eram para lugares paradisíacos, mas também para lugares onde tinha coisas sensacionais acontecendo em termos de saúde. Então, fui com os médicos militares na Amazônia, né, atendimento às comunidades do Rio Purus, e tantas outras histórias. Então, sabe, eu fico relembrando um pouco, né, de que assim, era praticamente, São Paulo para mim era um campo base, né? Eu chegava e já estava saindo. Aqui na Serra da Capivara tem um projeto, né, que, junto com a Fiocruz. Isso aqui, para quem não conhece, são barbeiros. Não sei se sabe o que são barbeiros, né? Que transmite a doença de Chagas, né? Então, eu nunca tinha visto. Eu perguntei para o cara, mas aí, como é que é esse bicho? Tem por aqui? Eu falei, ixi, está cheio. E pegou lá embaixo do negócio aí, me mostrou. Eu falei, meu Deus do céu. Então, estão aqui apresentados os barbeiros aqui, para quem não conhecia, agora conhece. E são histórias das mais diversas. Tem história de parteiras que a gente acompanhou no sertão nordestino. Qual que é a próxima? Deixa eu ver. O Laramara, que é uma associação para deficientes visuais, que acabou depois resultando num programa da Globo, né? Eles se inspiraram no documentário que a gente fez e fizeram. E isso que é a coisa bacana, né? Porque quando você coloca a luz numa história e alguém percebe essa história e é capaz de multiplicar muito mais do que você tem capacidade, isso é uma felicidade, né? Então, aqui é a Casa do Caminho, que cuida de idosos em Araxá, lá em Minas Gerais. Aí este senhor aqui me mostrou a coleção da vida dele, coleção de canetas. Né? Então, tem coisas que é de partir o coração, né? Porque assim, o grande orgulho da vida dele, ele morando nesse asilo, era... E aí, tem uns que se vão e tem outros que chegam, né? Mãe canguru é para bebês que nasceram prematuros, né? Então, as histórias vão se sucedendo, né? Podemos ir adiante, que deve ter outras coisas mais, né?
Aqui só falar, sim. O biólogo ali, o Francisco, disse que bom mostrar um pouquinho de insetos, né? Mostrar o barbeiro.
Você vai ter mais insetos.
Conhece a Cacau Cover. Ela acabou disso, que foi um trabalho maravilhoso. Ela é um fotógrafo também da Secretaria de Cultura de São Paulo. Talvez tenha conhecido ela. Ela postou ali também.
Não conheço, mas não. Eu sempre estou. Podemos manter em contato, claro, óbvio. Legal. Então, aqui são diversas entidades e iniciativas. As coisas mais diversas. Eu poderia ficar 10 minutos falando de cada um deles, mas assim, eu queria só mostrar um panorama para vocês daquilo que sempre me inspirou, né? Porque, no fundo, como disse para a Vera, eu acho que, assim, saber, a nossa função é a gente passar adiante aquilo que realmente a gente acredita, né? Então, eu, durante todos esses anos, eu percorri esses caminhos, vendo histórias, contando histórias, e eu continuo fazendo isso, através dos livros, através de reportagens, né? Aqui é o Bailique. Aqui é uma história muito interessante no Xingu. Finalmente eu acabei indo para o Xingu há, sei lá, 10, 15 anos, 20 anos atrás, não me lembro mais, para poder acompanhar o pessoal da Escola Paulista de Medicina na campanha de vacinação à época, né? E a gente teve contato com algumas etnias, né, que são os Kipeng, né? Mas é aquela coisa, o Xingu é um lugar que você chega, você fica 15 dias, no 15º dia é que você começa a entender qual que é o ritmo. Ou seja, muitos lugares você precisa de muito tempo para você se adaptar ao cotidiano, né? Então, com os índios é exatamente isso, né? Porque a vida na aldeia é muito diferente da vida, né? Uma vila, mesmo que seja uma cidade pequena, não é uma cidade, uma aldeia não é uma cidade pequena, uma aldeia é uma aldeia, e como tal, ela tem suas coisas extremamente específicas, e o cotidiano dos índios é muito diferente de qualquer outro cotidiano, né? Então, mas essas vivências, elas vão conformando, vão estruturando, né, um pensamento, vão estruturando, acho que, uma forma de você atuar. Eu acho que, assim, aí pensando geologicamente, cada viagem é como se fosse uma camada que você vai sedimentando uma em cima da outra, né, e você fica com um pacote, né, que é isso que você leva, né, que é esse saber, esse acúmulo, né, acúmulo benéfico, né, de informações e de sensações.
A Cacá botou que lembra um encontro de vocês no Centro Cultural São Paulo.
Ah, que ótimo. Então eu devo conhecer, né? Eu estou um pouco meio esquecido. Né? Aqui era uma remoção de um doente lá em... lá no Xingu, entrou no aviãozinho quando a gente já estava voltando e foi até para tratamento lá em Canarana. Vamos adiante. Bom, aqui já continuam sendo indígenas, né? Porém, é aqui na cidade de São Paulo. Aí dá uma paradinha, Yuri, que eu quero primeiro contar um pouco dessa história, né? Eu trabalhei muito para a National Geographic criando pautas. Né? Então, eu sempre pensei da seguinte forma. Tem pautas. Pauta é como se fosse uma ideia, né? Para quem não é do jargão jornalístico. Né? É uma ideia que você desenvolve e que ela pode ser mais extensa, menos extensa. Né? Então, sabe, quando eu tinha uma pauta que eu achava que poderia virar um livro, eu guardava essa pauta para mim. Ou para um capítulo mais amplo. E se eu achava que era uma coisa mais, né, ofereço para essa revista, porque assim, sabe, tem uns formatos, eu não tinha uma revista, eu tinha uma editora para fazer livros, então eu falei, bom. E aí eu tive uma ideia de atravessar a cidade de São Paulo, de sul a norte, para comemorar os 450 anos da cidade. Ofereci para a National Geographic e eles toparam a ideia. E quem foi caminhar comigo foi o Reinaldo Moraes, que não sei se todo mundo conhece aqui, é um escritor, né? Ele fez um livro muito famoso, chama Pornopopeia, um outro chama Tanto Faz, ele é um escritor cool, né? Ele é um dos caras mais conceituados na literatura brasileira, dos novos escritores, se bem que ele já está com quase 70 anos. Né? Mas ele não é um clássico, né? Ele não é um Machado de Assis, né? É um contemporâneo. E daí ele foi comigo e nós, ao longo de 7 dias, a gente percorreu. Agora pode ir passando. Então, desde o sul da cidade de São Paulo, que tem essas paisagens bucólicas, né, até o norte, onde a gente tem. Então, a gente fez um pouco de tudo. Subi em carroça de carroceiro, aguardei o ônibus que ia pegar essas meninas lá, naquela zona rural. Né? Assim, essa expedição... porque eu continuo chamando isso aqui de expedição, ela era uma expedição muito fugaz, né? Porque nós não tínhamos tempo para absolutamente... Era só momentos, né? Instantes que eram fotografados, de vez em quando o Reinaldo parava, conversava com as pessoas, anotava, e daí a gente foi entendendo um pouco da dinâmica da nossa cidade. E esta história, ela surgiu porque toda vez que eu estava no aeroporto de Congonhas, pegando um avião e saindo para algum lugar distante, eu sobrevoava uma cidade que eu desconhecia. E eu falei, nossa, que estranho, né? Eu estou há décadas aqui e eu não conheço esta cidade. E aí veio essa vontade de fazer uma expedição na própria cidade. E o livro que saiu depois, porque foi uma matéria, mas também saiu um livro, se chama Estrangeiros em Casa.
Olha, demais!
Uma caminhada pela selva urbana de São Paulo.
Estrangeiros em Casa, que nome ótimo. Olha, você totalmente diferente ali, ó.
Nós tínhamos que passar meio incógnito, porque a gente era muito... então, a gente tinha meio disfarçado de... Também, com uma mochilinha, uma máquina pequena, sabe? Nada de... Uma coisa ínfima. Então, foi feita uma viagem realmente low profile, né? Para poder percorrer com tranquilidade. Vamos adiante. Bom, eu fiz um projeto que se chama Mar de Homens, que vai aparecer agora no final, e o contraponto do Mar de Homens foi um trabalho que ainda não está finalizado, né? Que é um trabalho que começou documentando a festa de Iemanjá lá no Rio Vermelho, em Salvador. Eu comecei isso, acho que no ano 2000, ou 1900 e alguma coisa, né? E daí eu digo que é o trabalho mais extenso da minha vida, porque ele já está há praticamente 22 anos, né, sem ter resultado em absolutamente nada, né, mas não é um trabalho tão árduo assim, porque afinal são apenas um dia por ano, né, então são 22 dias de trabalho. Isso aqui foi uma matéria também, foi publicada na National, né, o Dia da Rainha. Mas aí depois eu fui avançando em tudo isso. E, claro, a história ela se transforma, né? Primeiro você quer documentar uma festa, mas depois a festa te mostra que tem outras histórias além da festa, né? Tem outra... E, no fundo, hoje eu estou com um pensamento completamente diferente do que eu estava há 20 ou 20 e tantos anos atrás sobre o que, que resulta de tudo isso. Não tem um acúmulo enorme de imagens, de pensamentos, e que em algum momento vai resultar em algo diferente que não a documentação de uma festa religiosa, né? Porque o Brasil também se transformou muito.
Sim, as pessoas também, né, até imagino que até o teor, as peças que vão colocando na água, as próprias pessoas, os
Não,
rituais
hoje,
permanecem, mas
Vera,
evoluem.
quando fui lá a primeira vez, sempre tem fotógrafo, mas a fotografia ela também se transformou muito, né? Você tem uma questão de que o acesso, todo mundo se transformou em fotógrafo ultimamente. Então, sabe, hoje tem muito mais fotógrafo do que pai de santo lá na festa. Então isso já me distancia um pouco, porque assim, sabe, você perde um pouco da intimidade que com os teus personagens. Então tem condições ideais de trabalho e tem condições ideais onde você não tem condições onde que não são ideais. Bom, aqui é só para mostrar que no passado, quando não existia celular, as pessoas não tinham acesso à sua fotografia, né? Não
Não.
tinha, né? Então eu sempre carregava uma Polaroid, uma SX70, né? Aqui no bolso de trás da calça, né? E quando você queria fotografar alguém, você também dava o seu retrato para a pessoa. Então, essa moça, por exemplo, que eu fotografei lá em Salvador, ela ganhou esse seu retrato, que, aliás, o retrato dela na foto está mais bonito do que eu fiz para
Ah, não, os dois são lindos,
ela.
olha
Aliás,
só.
não, esta composição é perfeita, né? Dela olhando o
É,
seu
tá
retrato.
linda.
É.
Incrível. Nossa, que para ela receber as nuvens.
Bom, aqui é mais uma vez mostrando a visão aérea, a importância que para mim sempre teve esse olhar de pássaro, essa visão panorâmica do céu, né? Vamos adiante. E aqui eu quero contar, assim, tive a oportunidade de fazer um trabalho no Ceará e a gente conseguiu um apoio do governo do Ceará para fazer um sobrevoo por todo o litoral. Tanto para o lado oriental quanto para o lado ocidental, né? Porque no Ceará você não tem norte e sul, litoral norte e sul, você tem oriental e ocidental, né?
É
Saindo de
verdade.
Fortaleza e indo em direção ao Piauí, sobrevoamos aqui, pode passar, Yuri. E aí você vê, tem uma noção do que acontece lá embaixo, a quantidade de barcos pesqueiros, né? Que estão na boca de alguns rios, aqui no caso é Camocim, aí adiante. Aí você vê umas vilas organizadas, né? Aí você vai tendo uma noção, você vai vendo os outros barcos lá. E daí eu fui vendo também a chegada de alguns barquinhos, neveleiros, né? De
As
barca de pano,
bengalas.
né? As canoas de pano, né? Pode ir.
É. Aí, são as
E
canoas.
aí. E aí, de repente, eu me deparei com estas estruturas, né, que eram armadilhas. São as armadilhas, são os cercos de peixe, né? Porém, no Ceará, por uma questão de geomorfologia, de que a plataforma, né, ela se estende longamente com uma camada, uma lâmina d'água de aproximadamente 6, 7 metros, constante durante muito tempo, ou seja, bem distante da costa. Esses currais eles adentram, se distancia muito da costa, né? E isso me chamou muita atenção, porque do alto você consegue ver que eles falam, nossa, que distância enorme, né? Você via eles assim, a perder de vista, né? Isso fez com que eu quisesse ir até aquele lugar, porque era nesse lugar lá em Bitupitá que tinha essa enorme concentração de currais, e eu fui por terra depois e eu vi o pessoal chegando nas suas canoas, né? Foi o primeiro contato que eu tive com esta história aqui, né? Pode passar adiante. Com esses homens chegando do mar e que a pesca já estava assim, sabe? Toda vez que eu fui no litoral sempre tem uma questão relacionada à pesca, né? Porque afinal é da pesca que se vive. E este sobrevoou, de uma certa forma, deu lugar a esse projeto Mar de Homens, né? que me consumiu 10 anos de documentação, no sentido de 10 anos envolvido com o projeto, não 10 anos dedicado exclusivamente ao projeto, mas a cada momento que eu tinha um tempinho vago entre um e outro projeto, estava fazendo algum trabalho em Belém, ia para alguma praia lá e tentava ir para algum lugar distante, né? E fui documentando. Agora pode passar mais rápido, porque tem muita imagem aqui, Yuri. E resultou nesse livro, que é o livro...
Nossa, olha o céu.
Mar de Homens, né?
Olha a capa, que linda.
Que é esse livro aqui. E que são as imagens que vocês estão vendo aqui. Esse projeto, ele começou como uma, digamos assim, uma vontade de você contar a história da pesca que não tinha sido contada, assim, é do Brasil todo, né? Então, sabe, essa atividade, eu tinha estado no Rio Grande, tinha visto, né? Uma coisa é você ver, outra coisa é você entender, né? Você vê as coisas acontecendo, mas você tem que dedicar um certo tempo para você entender o que realmente está acontecendo. Então, a partir do momento que eu tomei a decisão de que eu quero entender do que se trata isso daqui, né? Eu montei uma estratégia, dividi o litoral brasileiro, esses extensos 8 mil quilômetros de praia, em pontos a serem visitados. Então, tinha uma região que é a região que vai para lá do Amazonas, que pega desde o Oiapoque, né, e vai até, digamos assim, o Maranhão, que é a influência das águas barrentas do rio Amazonas, né? Depois você tem uma região que de reentrâncias, que são as reentrâncias maranhenses, tem uma questão que está dominada por ventos. Depois continua a questão de ventos, mas são águas mais límpidas que tem no Ceará, até a virada do Rio Grande do Norte. Aí você tem a região das Alagoas, né? Águas calmas, com recifes de diversos tipos. Depois tem a região de influência do Rio São Francisco. Já começamos a chegar na região de Mata Atlântica e termina nas enormes praias que tem lá no Rio Grande do Sul. Então, sabe, é uma divisão que eu fiz mentalmente para poder ter ambientes que eu pudesse trabalhar, para poder selecionar comunidades que eu iria documentar. Fiquei durante 10 anos percorrendo todos esses ambientes, documentando, principalmente onde tem maior diversidade, obviamente, no Ceará e no Nordeste, né? Porque ainda é uma coisa um pouco mais rústica. Quanto mais para o sul você vai, mais industrializada é a pesca e menos são as comunidades que se dedicam a essas atividades. Mas ainda assim tem, né? Então, todo o litoral foi documentado, né, com atividades que vão desde adentrar o mar, como ficar um pouco na costa, na cata de caranguejos, né? E passei jornadas intermináveis acompanhando o trabalho desses homens, né? E depois eu percebi que, inicialmente, eu queria uma coisa mais catalográfica em termos de embarcações, em termos de espécies, em termos de técnicas, mas aí eu percebi que o que estava mais me interessando é essa relação que esse homem tinha com esse mar, né? Então, por isso que o projeto se chama Mar de Homens, né? E daí eu fui fazendo, conversando, assentando, anotando, gravando histórias, né? Sabe? Não filmei nada, apenas fotografei, tudo é filme aqui, tudo é processo analógico, né? O projeto finalizou, a documentação finalizou em 2004, né? E eu estava com uma certa dificuldade digamos assim, em costurar a última costura, né? O que seria, afinal, a diretriz, né? A linha que juntava todas essas histórias, né? E um belo dia eu tive esse insight, né? E que era uma coisa extremamente simples, né? É aquela linha que todos eles, quando acordavam de manhã, eles viam lá no horizonte. Então, isso para mim foi um projeto que começou com uma vontade de diversidade e que ele acabou com uma projeção de identidade. Ou seja, havia uma coisa em comum entre todos esses homens, que era a linha do horizonte que os unia de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí.
Que bárbara essa comparação, Roberto. E realmente é a linha do horizonte, que é onde eles vão, né? Até...
É lá que está o sustento. É lá que está o
Exatamente.
É lá que está a vida deles. É para lá que ele vai e de lá que ele volta, né? Então, assim, os projetos, sabe? Agora, não sei, acho que eu passei para o Yuri também uma outra sequência, né? Que talvez ele possa mostrar. Não sei se com quem está de tempo, hein?
A gente já deu uma hora, mas precisar
Tá.
mais um tempinho, vamos lá. Porque também queremos falar dos teus livros, como é que as pessoas têm acesso a eles através da Terra Virgem, através de todo o teu trabalho, né?
Perfeito. Mas então
Deixa eu
podemos.
perguntar aqui. Tem mais uma sequência, Yuri? Tem dos teus livros,
Isso,
ele
isso. Mas vou
falou.
mostrar alguma coisa. Não são somente os livros, são outras
Isso.
histórias que não estavam aqui nesse conjunto aqui.
Enquanto ele vai vendo quais os projetos atuais, que fora que você está editando diversos livros, esse do Beto Pandiani, que ficou maravilhoso, a gente mostrou aqui, ele abre inteiro, continua com a
Então,
obra.
continuamos fazendo alguns projetos. Então, eu tenho um projeto de retomar esse Mar de Homens de uma outra maneira, através de um filme, no futuro próximo, né? Tem projetos de outros fotógrafos que eu estou. Assim, somos uma editora. Quando eu digo eu, sabe, existe minha persona fotográfica e existe minha persona editorial, né? Então, eu me divido nessas funções e. Ultimamente, a parte editorial, principalmente porque a gente está num momento de contenção física, de movimentação, a parte editorial está mais vibrante do que a parte documental, né? A última viagem que eu fiz agora foi no ano passado, fiz uma única viagem para a Serra da Canastra para documentar uma história de queijo, né? Mas assim, não estou me movimentando muito porque também, sabe, ninguém está se movimentando muito, né?
Verdade. O Yuri falou que a sequência que veio foram só dos livros, não veio essa sequência.
Então deixa eu ver o que que ele vai mostrar, deixa eu me
Tá.
lembrar.
Daí. Mas é verdade. Agora então tu não tem. Tu tem algum projeto? Bom, vamos falar desse.
Então, isso aqui que eu quero. Ah, mas isso aqui ele não vai um por um, está num clique aqui no PowerPoint. Acho que teria que fechar nele, senão
Ele
fica feio.
disse que está em PDF.
Talvez
Vamos ver se
fechar a
ele
tela para
consegue.
deixar só.
Ampliar a tua tela. Vamos ver o que ele consegue fazer.
É que eu normalmente eu dou um clique, porque seria legal se ele fechar a tela, né, no cumprimento da página dupla. Esse aqui é um projeto que foi muito bacana, né? Não tem como dar clique desce na setinha em vez de ficar rolando só?
Não dá,
Ah, não faz?
Yuri. Ele disse que está em PDF, que é um pouco mais difícil daí, aqui
Ah, tá.
com esse programa.
Ah, entendi.
Esse
Bom,
do.
então tá. Isso aqui só, a gente pode então passar rápido. Isso aqui foi um trabalho que eu acabei fazendo para a Natura, né? Que chama Amor América. E a Natura estava desenvolvendo perfumes relacionados à cultura latino-americana, né? E daí eu fui contratado por falar espanhol, por conhecer a América Latina toda, né? E fizemos diversas expedições. Foi uma coisa muito bacana, porque a gente foi em lugares incríveis e com um sentido de você captar um pouco, né, da essência, né? Sabe? No fundo, estava se fazendo um trabalho para você poder depois ter uma essência que era um perfume. Então, a essência cultural era uma coisa que a gente estava correndo atrás, era muitas conversas, né, para a gente tentar entender o que que seria o conceito, porque um perfume sempre tem um conceito por trás, né? E isso ajudou, né? Então, só que daí. Fizemos todas essas viagens, a gente tinha discussões diversas a respeito do que seria o conceito. Foi feito o conceito e falei, bom, mas e aí? Não vamos fazer um livro, né? E convencemos a Natura de que sim, que faríamos um livro, né? E foi feito um livro pequenininho, né? Estou sem ele aqui. É mais ou menos desse tamanho, assim, uma coisa assim, mais ou menos assim, né?
Um pocketbook.
Só que assim, eles fizeram uma tiragem de 300 mil exemplares, foram dois livros, um sobre os Andes e outro sobre a Patagônia. 300 mil exemplares e o comprador do perfume vinha numa caixa na promoção inicial de lançamento, vinha esse livro, né, que conta um pouco sobre o perfume, sobre a criação desse projeto Amor América. Então, nunca de forma tão... assim, eu fiquei numa felicidade enorme, porque assim, a fotografia ela tem uma capacidade, obviamente, de comunicar. Né? Mas quando você consegue que alguém que tem essa capacidade de multiplicar, né, assuma os teus rumos, né, o teu olhar e leve adiante, então, sabe, para mim é uma felicidade que esse projeto, talvez alguém tenha tido contato com esse livro, imagino, porque 300 mil pessoas certamente tiveram, não sei quem que foram, né? Mas é assim, é uma felicidade você poder, né, inspirar outras pessoas a verem com os teus olhos aquilo que você, né, ver com os seus olhos aquilo que você viu com os teus próprios olhos. Então, aqui eu reuni imagens que a gente fez nas expedições e com imagens que eu produzi ao longo das minhas viagens, porque, claro, a gente não ia conseguir subir montanhas agora num projeto da natureza, não ia dar tempo, né? São coisas que realmente são outros tempos, mas uma das inspirações básicas do Peru são as altas montanhas que a rodeiam inúmeras comunidades lá e que eles reverenciam, né? Então, fez parte, obviamente, de tudo isso, né? Então, os ambientes diversos. Então, a gente fez um projeto que foi uma felicidade enorme de ter isso aqui publicado.
Não, incrível, e pôde usar também as imagens dos teus arquivos, então, como você falou, né?
Nossa, bom, esse é um outro projeto, esse é um livro, né? A gente tem uma coleção que chama Tempos do Brasil. Tempos do Brasil porque, assim, é o tempo geológico, o tempo biológico, o tempo humano. Então, sabe, isso aqui é como se fosse uma evolução do projeto Brasil Aventura, no sentido de que, agora que você já conhece o lugar, quero que você coloque um pouco de ciência, um pouco mais de saber assentado acadêmico na sua vida, mas não no sentido acadêmico de uma formalidade, né? Mas de você ter um entendimento. Então, esse livro ele tem um formato também. Aqui eu tenho para mostrar para vocês. Esse é o de Noronha, né? É um formato pequeno. E ele literalmente tem esse formato pequeno, porque para ele poder ser carregado numa viagem, né? Para ele poder ser levado na sua mochila e você sentar em algum lugar. Porque a vontade que eu sempre tenho é que as pessoas, elas não somente contemplem e interajam, mas que elas entendam o solo que estão pisando, né? Então, esse entendimento parte de uma formação que é geológica, ou seja, a geologia, ela prefigura uma geografia, ou seja, a origem de tudo, a gênese é geológica, né? Depois você tem as transformações que provocam as geografias, você tem uma ocupação de vida, o tempo biológico, e depois você tem o tempo humano, que é o tempo que nos corresponde, do qual a gente é responsável, né? Se bem que a gente hoje é responsável por absolutamente tudo, porque vivemos no antropoceno, né? E eu acho assim, sabe, a questão do tempo geológico é muito, para mim é uma coisa muito, muito querida, né? Sou formado em geologia, né? Porque ela lida com uma certa abstração, né? Quanto que o tempo humano e o tempo biológico a gente consegue medir em dezenas, centenas de anos, que é uma coisa que... Uma centena não é uma coisa tão distante, é uma compreensão clara do que são 100 anos, né? Bilhões de anos é alguma coisa muito, muito distante, uma coisa meio abstrata, né? Então, colocar um pouco de concretude no pensamento abstrato da geologia é uma das funções também, sabe, de você entender que um processo de formação ele é extremamente demorado, milhões, bilhões de anos, né, e que aquilo que você vê lá não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia, né, não é assim, né. Então, essa é a vontade desse projeto aqui, da coleção Tempos do Brasil, que já fizemos o livro de Itatiaia, que é muito próximo, um lugar muito que eu tenho uma ligação muito forte, as Serras do Sul, que são os parques nacionais sul, que são todos conformados pelos derrames basálticos, né? E tem também Fernando de Noronha, que é um arquipélago de origem vulcânica, e a Chapada Diamantina, que é um uma mistura de diversos processos geológicos, uma coisa bem complexa, né? E que resultou naquelas paisagens maravilhosas. Então, são
Só uma.
quatro volumes. Sim.
A Viviana colocou alguma coisa. Um desafio foi criar as fragrâncias a partir da riqueza cultural que as fotos trouxeram, eu imagino.
Pois é. O
É bem
desafio foi
isso.
exatamente isso, né? Buscar uma essência para criar outras essências.
É. Mas esse de mostrar justamente a parte geológica, porque realmente você vai para os canyons, vai para o Tatiaia, vai para vários lugares, mas entender um pouco mais da formação, isso só te enriquece mais, né? A ideia de fazer um livro guia, eu acho que sempre existiram aqueles livros. Eu acho que você, quando começou a ir para a Espanha, tinha aquele, não me lembro, era Let's
Lonely
Go,
Planet?
Lonely Planet. Quem eu até
Sim.
olhando aqui para os meus livros, a gente tem de vários lugares, porque toda vez, vamos para tal país, já comprava o livro, já estudava antes, né? Então, ter e
Olha,
levar junto.
eu sou apaixonado por livros e por guia, sabe? Durante muito tempo, guia era uma coisa fundamental. Hoje, muita gente dispensa os guias porque tem aplicativo. Você vai para lugares, você pode, por exemplo, nos parques nacionais americanos, hoje você chega e tem um aplicativo que você tem todos os parques nacionais americanos dentro do teu celular, né? Então, são coisas que, né, a gente demora. Hoje não faz nenhum sentido, né? Muitas das coisas que eu estou mostrando aqui são coisas que já são ultrapassadas, né? Porque a tecnologia já passou por cima, né? Mas assim, eu acho que assim, a experiência, a inspiração continua a mesma, né?
O olhar é teu, o olhar é do fotógrafo que traz para nós a história, que conta as imagens. Roberto, a Cacá até aponta que riqueza de conversa além das magníficas imagens. Roberto, eu que gostaria, eu falei, a gente podia conversar horas e horas, mas já faz mais de uma hora que a gente está aqui. Então, como é que as pessoas que querem ter os livros da Terra Virgem podem ter teu contato? Ou mesmo que algumas pessoas que estão assistindo querem adquirir as tuas imagens para anúncios, para outros livros, para produzir uma essência? Como é que elas fazem para entrar em contato com você?
Bom, não entra no site, que o Yuri está mostrando o site, mas o site ele está agora vai ser mudado porque nós estamos reformulando absolutamente tudo. Com a pandemia, a gente agora decidiu que vamos mudar tudo. A gente vai ter nossa própria loja virtual, mas não está pronta ainda. Então, nós montamos provisoriamente a página no Instagram. Lá você tem o Instagram é @terravirgemedições, sem o cedilha, né? Lá tem uma link na bio, e aí entra direto na loja que vê todo o nosso catálogo de livros disponíveis. Pode seguir a gente. Vamos começar a fazer também promoções para ativar o crescimento da comunidade da Terra Virgem. E quem tiver interesse em conversar diretamente comigo, aqui embaixo do meu nome está escrito o meu Instagram. Aí vocês podem me contatar diretamente, né? @linsker.hobby. E é isso, é isso.
O Yuri vai colocar agora ali para quem para memorizar. E eu acho que se alguém tem muito interesse, precisa de alguma coisa, eu mesma posso passar um contato falando com o Roberto, eu posso passar o contato do Roberto, se for necessário, né? É isso, né? Instagram.com/terravirgemedições, edições, né? Barra.
É, exatamente.
E o Roberto já vai pôr o teu contato também. Porque fica online, as pessoas podem assistir a qualquer momento, repetir, assistir com calma essa nossa live ou ouvir no podcast, no carro. É uma pena, porque delas não podem ver as imagens, né? Que as imagens ajudam muito a entender toda a história do Roberto. Roberto, antes da gente finalizar, eu vou fazer a chamada para semana que vem. Semana que vem vai ser uma live diferente. Nós vamos falar lá do Chuaia. O Eduardo Zanella, ele é um velejador. A gente já fez alguns trabalhos juntos. Ele tem o Guga Bui, ele mora a bordo há muitos anos e hoje a base dele é o Chuaia. Então, por exemplo, quem quiser fazer uma expedição, quiser viajar com ele, Depois, na live dele do dia 1º, ele vai contar como fazer o contato para poder passar uma semana, sei lá, 15 dias. É uma, ó, Roberto, ir lá para o Ushuaia, para a Antártida fazer umas expedições. Agora está nevando muito. Ele falou hoje para mim que lá está nevando muito com ventos de 30, 50 nós.
É o negócio, a gente conseguir a vacina para poder sair desse país aqui, né?
Com certeza. Lá também ele mesmo falou que não está podendo receber ninguém por causa disso.
Pois é.
Então, semana que vem, Roberto, fica à vontade de agradecer, sei lá, para as pessoas que estão aí.
Bom, não conheço ninguém, não sei quem está aqui me assistindo, mas agradeço imensamente o interesse de vocês, a presença, a paciência, né? E é um prazer sempre poder inspirar os outros a fazer aquilo que a gente acredita. Sejam todos bem-vindos a este mundo das expedições, das aventuras, do movimento.
E que inspiração, Roberto. Eu mesma, eu nunca mais esqueço, antes a gente lá, foi em 96 que a gente foi lá para Bonito. Você ensinando a gente a subir, descer, escalando lá o viaduto em São Paulo. Eu não me lembro o nome, muito legal. Foi uma experiência incrível.
Viaduto
incrível.
Sumaré.
Sumaré. Vamos repetir algumas dessas ainda. Temos força, garra e vontade, né?
Tranquilo.
Pessoal, muito obrigada novamente por participar mais uma terça-feira conosco. Eu tenho certeza, eu vivo recebendo, Roberto, elegiu. Você só traz pessoas incríveis, e é verdade. Que bom que tem essas pessoas incríveis para nos inspirar. Muito obrigada a todos e muito obrigada, Roberto. Agradeço de coração a sua participação.
Agradeço a você, Vera, ao Yuri, que está no, nos bastidores do programa, né? Um grande abraço para vocês.
Boa noite a todos.
Boa noite a todos também.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.